Viva, Paulo.
Boa, Silva.
Tens o número do Tiago?
Hã?
Tens o número do Tiago? Eu sou técnica, não?
Temos que convidar alguém, não é?
Muito boa tarde, Sr. Deputado Ascenso Simões. Consegue ouvir-me?
Consigo ouvi-lo, sim.
E consegue ver-nos sem problemas?
Consigo ver sem problemas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Agradecia que me registassem, por favor.
Registado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Boa tarde, Srs. Deputados. Acabo de verificar que entre aqueles de nós que estão na sala e aqueles de nós que nos estão a acompanhar a partir de casa, já temos quórum, pelo que podemos dar início à nossa reunião. Resta-me dar a todos boas-vindas, desejar que todos tenham tido a possibilidade de fruir de umas férias como deve ser e que se encontrem retemperados e com renovado entusiasmo para as nossas tarefas desta sessão legislativa. É uma sessão legislativa, enfim, ainda cheia de incertezas. Herdamos muita matéria da sessão legislativa anterior, uma vez que ela decorreu nas condições que são conhecidas. E eu começaria pela parte das informações gerais que têm com isto a ver, para vos dizer que temos que tratar da elaboração do plano de atividades. Eu proponho que o façamos da forma mais breve e expedita possível, uma vez que, como é evidente, pouco ou nada foi cumprido do programa de atividades da sessão legislativa passada. Portanto, nós herdamos um plano de atividades que não pôde ser cumprido em virtude da contingência de praticamente não termos reunido em razão do Covid. O que não prejudica que os colegas possam apresentar propostas que, entretanto, vos pareçam pertinentes. Portanto, tendo em conta que acabasse trabalho, é o programa permaneceu praticamente num estado de virgindade do ano 2020, faça o favor de sobreelegir e propor as alterações que vos parecerem pertinentes para o próximo ano. Dizer-vos ainda que há aqui uma proposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros que já chegou, relativamente às datas das audições regimentais. Portanto, a ideia, a experiência ensina que, infelizmente, estas datas acabam por não estabilizar e depois andamos aqui aos tombos com ajustamentos. Mas a verdade é que a vida política também não é uma ciência exata e temos que ter a flexibilidade de nos ajustarmos. Seja como for, a proposta inicial é que eu passo a apresentar. A primeira reunião, respeitante ao debate do orçamento, será numa terça-feira a fixar. Depois haverá uma reunião no dia 16 de fevereiro, outra a 11 de maio e outra a 13 de julho. Já nos dá uma ideia das intenções do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 11 de maio e 13 de julho. Posto isto, entraríamos diretamente no ponto segundo, relativo à apreciação e votação de um parecer de assentimento para a deslocação do Presidente da República à abertura do Fórum La Torre, no Reino de Espanha. Senhores Deputados, este Fórum tem lugar no dia 1 de outubro, este evento. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Entramos no ponto terceiro, apresentação e discussão de projetos de resolução. Tínhamos um que terá que ser adiado por requerimento a pedido do Grupo Parlamentar do PAN. É o exercício de um poder potestativo, um direito potestativo. O PAN tem essa faculdade e pede a suspensão imediata, pede o adiamento da proposta sobre a suspensão imediata do acordo de extradição com Hong Kong, devido ao fim da sua independência judicial relativamente à China. É esta, enfim, a designação do projeto de resolução número 593-14 da Iniciativa Liberal. Ponto 4. Discussão e votação dos seguintes projetos de voto. Projeto de voto número 289-14 do Partido Comunista Português, de preocupação em defesa da ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, adotado pela Organização das Nações Unidas a 7 de julho de 2017. O PCP deseja usar da palavra e fazer a apresentação do projeto de voto. O Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra. Pode tirar essa coisa durante a sua intervenção, Sr. Deputado.
Deixe-me só retomar aqui os meus apontamentos, que estava aqui, achava que tinha isto.
Não sei se está a falar ou se está calado. Melhor é aproximar essa maquineta.
Já me consegue ouvir?
Muito obrigado, já.
Sim, senhora. Então, bem, este voto apresentado pelo PCP, que já tem algum tempo, tem uma justificação óbvia que tem que ver com a preocupação que temos com a proliferação de armas nucleares e com a necessidade de alguma forma, haver uma consideração da importância que tem a ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares, adotado pelas Nações Unidas em julho de 2017, e que consideramos que reflete aquilo que deve ser o enquadramento político e institucional adequado para a resolução deste problema no plano internacional, considerando as implicações que ele tem. Naturalmente esta não é a matéria que seja propriamente matéria em que Portugal possa ter um papel isolado e, portanto, com a consideração isolada que Portugal deve ter, ainda assim é um elemento de reflexão e discussão importante no quadro da intervenção parlamentar, e daí que tínhamos apresentado o projeto de voto no sentido da ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares, particularmente num contexto e num quadro em que as preocupações um pouco por todo o mundo se vão adensando, considerando desenvolvimentos de sentido negativo que nos últimos anos se têm verificado, particularmente envolvendo potências como poderio militar com arsenais nucleares e que exigem de facto uma resposta concertada no plano internacional que no quadro das Nações Unidas nos parece ser adequada. E portanto a iniciativa que apresentamos vai nesse sentido, com a consideração geral que naturalmente essa questão deve ter do ponto de vista da nossa política externa e do posicionamento que Portugal deve assumir em relação a esta matéria, e não nos parece que seja propriamente uma matéria em que haja grandes divisões ou grandes clivagens do ponto de vista político e partidário na sua apreciação, e portanto naturalmente contamos com a perspectiva do seu sucesso na discussão e na votação na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos seus deputados deseja usar a palavra sobre esta matéria. O Sr. Deputado Ascensio Simões pede a palavra e tem a palavra. Vamos ver se conseguimos entrar em contacto com o Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde, Sr. Deputado. Faz favor. Sr. Deputado, a indicação que me dão é que está com o seu microfone desligado. Faça favor de verificar.
Está a ouvir-me agora, Sr. Presidente?
Exatamente.
Um cumprimento especial às senhoras e aos senhores deputados, depois destas nossas férias atípicas. E eu queria fazer uma nota rápida sobre a iniciativa do PCP. A verdade é que a iniciativa do PCP tem uma leitura multilateral da questão do regresso ao nuclear para fins militares, mas verdadeiramente o que está em causa é uma abordagem do novo posicionamento da Rússia, do acelerar do posicionamento da China, e especialmente do posicionamento relativamente ao Irão, que são as novidades mais recentes quando comparadas com outros votos já aprovados pela Assembleia da República. Não há, da parte dos Estados Unidos, nenhuma iniciativa, antes pelo contrário, há até uma, sob o ponto de vista da posição política e diplomática dos Estados Unidos, um lamento sobre este regresso da Rússia ao nuclear para fins militares. Também, nesse mesmo sentido, foi a União Europeia. Mas, fazendo este ponto relativo ao voto em concreto, eu gostaria de deixar uma preocupação que tem a ver com a utilização do espaço para fins militares numa perspectiva do terrorismo cibernético e da implicação que nós hoje temos de uma nova forma de fazer guerra e de uns novos poderios de natureza militar. Essas questões não têm vindo a ser analisadas nem pela segunda nem pela terceira comissão no Parlamento, mas seriam questões muito importantes para uma ação ou para um evento a realizar no Parlamento, pelas duas comissões, que pudéssemos ponderar esta nova dimensão das questões militares e a nova realidade que estamos a viver. Nós integramos a NATO, é verdade, mas também sabemos que a União Europeia está completamente desprotegida e sem uma estratégia neste universo, e também sabemos que, relativamente às Forças Armadas Portuguesas, a evolução que tem vindo a verificar-se no que diz respeito a um quarto ramo que atente ou que desenvolva políticas e ferramentas nesse setor, tem sido ainda muito insuficiente. Portanto, Sr. Presidente, dizendo ao Sr. Deputado João Oliveira que as questões que traz são questões que têm vindo a ser tratadas pelo Parlamento e normalmente até com uma maioria de parlamentares aprovando essas mesmas iniciativas, não é isso que me leva à minha, que leva à minha intervenção, são as novas realidades que se têm vindo a verificar, especialmente da Rússia, e essa questão não pode deixar de ser aqui colocada, mas também as questões que têm a ver com a nova dimensão da ciberguerra que se coloca hoje à segurança internacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Simões. Tenho mais uma inscrição do Partido Socialista. Não sei se há mais algum grupo político a falar, para eu intercalar intervenções. Se não sendo o caso, tem a palavra o Sr. Deputado. O Sr. Deputado Mesmo de Abreu quer falar? Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Nós percebemos as preocupações do deputado João Oliveira e do PCP. De qualquer modo, nós pertencemos a alianças das quais não abdicamos, nem dos princípios, nem da sua participação, e portanto aqui nós vamos votar contra este projeto de voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malau de Abreu. Tem a palavra o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma referência ao voto que aqui nos é apresentado pelo Partido Comunista, que é uma preocupação recorrente que o Partido Comunista nos tem trazido aqui à Assembleia da República e à Comissão dos Negócios Estrangeiros. É, de facto, uma preocupação, trata-se de um voto de preocupação, como aqui está referido, e é também uma preocupação nossa toda a ameaça nuclear que existe um pouco por todo o mundo. Acontece que a questão nuclear é uma questão que tem uma grande complexidade. Aliás, nós temos hoje também um outro voto, que é o voto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda, que põe em confronto dois dos países que têm sido os protagonistas de uma escalada nuclear verdadeiramente assustadora. A Índia e o Paquistão têm cada um cerca de 150 ou 140 ogivas nucleares, e isso é de facto uma grande ameaça à região e diria mesmo à humanidade. Acontece que têm sido feitos esforços também para que haja esta consciencialização, como fala aqui também o Partido Comunista relativo no seu voto, para que não haja esta proliferação nuclear. Acontece que isto não pode ser também uma questão de apenas um país ou de apenas um país que condene desta maneira a proliferação nuclear. Acontece que Portugal tem um conjunto de obrigações internacionais no âmbito das organizações em que participa, designadamente na NATO, em que tem um conjunto de países que têm capacidade nuclear, da mesma maneira que os Estados-membros da União Europeia o têm, muitos membros da União Europeia são também membros da NATO. E, portanto, por mais que seja importante este alerta para a desnuclearização do mundo, para que haja uma desescalada da proliferação nuclear, nós, sendo sensíveis a esta questão, não podemos acompanhar o voto do Partido Comunista para não cair na incoerência e na contradição relativamente às organizações internacionais em que pertencemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se há mais intervenções ou se vou devolver a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Se quiser rematar o debate, tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Não se esqueça de tirar isso, que senão não se percebe nada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que não é preciso adiantar muito mais relativamente à discussão que fizemos. De facto, este tratado tem uma história marcada pela sua aprovação num contexto em que houve um voto contra, salvo nos Países Baixos, uma abstenção de Singapura e 122 votos a favor, sendo que se registaram 69 países que não votaram, entre eles todos os países que têm armas nucleares e todos os países que pertencem à NATO. Nós temos noção de que, no quadro internacional, isto não é um aspecto de pouca monta, considerando o objetivo a que o tratado se propõe. Ainda assim, julgamos que Portugal tem naturalmente um espaço soberano para afirmar a sua posição, naturalmente com a possibilidade de ratificar este tratado e dando um contributo para que, de facto, a preocupação com a crescente tensão que se vai verificando nas relações internacionais, que ao invés de serem marcadas por objetivos de paz, de cooperação, de amizade entre os povos, de progresso e desenvolvimento do mundo inteiro, vão sendo frequentemente marcadas por escaladas de tensão e de disputa, particularmente entre países que dispõem de armas nucleares, desperdiçando recursos, de resto, que podiam ser mobilizados para outros objetivos e são mobilizados para o investimento crescente nas armas nucleares. E, portanto, sublinhando essas preocupações, apresentámos este voto. Naturalmente, poderíamos ter feito um conjunto de considerações sobre a NATO, sobre a participação e a presença de Portugal na NATO, sobre os objetivos da NATO, sobre a utilização das armas nucleares, um conjunto de outras considerações que, estando certíssimas e corretíssimas do ponto de vista da nossa do nosso posicionamento, entendemos que podiam ser guardados para outros momentos em que essas questões são particularmente necessárias. Procurámos construir o texto de um voto que pudesse ser acompanhado pelos restantes grupos parlamentares. Esperamos ainda que até à votação possa haver um desfecho positivo, porque os vários grupos parlamentares ponderem efetivamente o sentido que querem assumir relativamente à proibição das armas nucleares e à ratificação por Portugal do Tratado de Proibição das Armas Nucleares nesse sentido.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Acho que estamos em condições, então, de passar à votação deste voto. Srs. Deputados, vamos votar o voto 289-14, apresentado pelo Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O voto foi rejeitado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP e com a rejeição das demais bancadas representadas na reunião. Vamos passar ao ponto seguinte, o projeto de voto número 289-14, primeiro do Bloco de Esquerda, de condenação pelos incessantes atropelos aos direitos humanos em Caxemira e Jammu. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra, Sr. Deputado, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sintética, o conflito que existe entre Índia e Paquistão em relação à zona geográfica de Caxemira e Jammu é conhecido, não é sobre ele que este voto se prende, mas sim com uma alteração recente ocorrida em agosto de 2019, em que existiu uma retirada de direitos, particularmente o estatuto especial que Caxemira e Jammu tinha já há 70 anos, por parte do governo indiano. E a par dessa retirada de direitos daquela região, existiu também um aumento de detenções arbitrárias e de milhares de desaparecimentos forçados, algo que não é uma afirmação do Bloco de Esquerda, que é uma constatação que a própria Organização das Nações Unidas aqui tem. E por isso, até socorrendo-me de algumas das frases do debate anterior, a minha expectativa é que, em nome da aliança que Portugal já tem de ao longo de termos no seio da Organização para as Nações Unidas, que condene esta atitude da Índia e apele a que não existam nem detenções arbitrárias, nem desaparecimentos forçados e uma saída pacífica para o que hoje é vivido na região de Caxemira e Jammu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo Pedro Filipe Soares. Aguardam-se inscrições para intervenção sobre este ponto. Sr. Deputado Malo de Abreu tem a palavra. Os colegas em casa também façam favor de sinalizar o desejo de falar, se for caso disso. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós também percebemos o que está em causa, percebemos a situação difícil em que se encontram os direitos humanos em Caxemira e Jammu. Este seria não um voto de condenação do nosso ponto de vista, seria então aqui um voto exatamente de preocupação, porque parece tratar-se de um voto de condenação do Estado e do Governo indiano, com o qual obviamente nós não estamos de acordo. E portanto também aqui nós vamos votar contra este projeto de voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malo de Abreu. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também esta também é uma daquelas situações que nos merece a maior preocupação, entre outras coisas, porque desde a criação do Estado da Índia, do Estado da Índia e do Paquistão, que tem havido, por causa precisamente da região de Caxemira, tensões e escaramuças e conflitos e mortes e provocações, e que tem levitado na base até dessa escalada nuclear. Portanto, é uma situação que suscita uma grande que suscita uma grande preocupação e que esta situação de tensão, que agora também pode recrudescer e que de alguma maneira constitui a base de novos elementos para um agravamento das tensões, tem sido acompanhada por Portugal, tem sido acompanhada pela União Europeia e Portugal tem tido uma posição no âmbito da União Europeia relativamente a esta situação e aquilo que se nos figura também neste contexto particularmente peculiar e complexo que existe naquela região, é seguir aquilo que a União Europeia tem dito, fazendo um apelo para que não haja uma escalada da tensão e para que a situação possa ser resolvida de forma bilateral, muito particularmente pela Índia e pelo Paquistão, mas não estamos em condição de assumir uma condenação do Estado indiano, muito particularmente até porque, independentemente de tudo aquilo que acontece no território e todas as questões de natureza religiosa que são bastante complexas e, em alguns casos, até com alguma gravidade, alguma tensão entre de natureza religiosa, mas houve um grande esforço da parte do Estado português para que nós conseguíssemos retomar de alguma maneira um relacionamento entre Portugal e a Índia para que pudéssemos desenvolver uma cooperação em diversos níveis, da economia, à ciência, à cultura, à educação, etc. E não estamos em condições, do ponto de vista diplomático, de fazer uma condenação à Índia. E, portanto, neste caso, nós também não acompanhamos este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado João Oliveira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer de forma muito breve que acompanhamos a proposta de voto apresentada pelo Bloco de Esquerda e, naturalmente, vemos com preocupação o evoluir da situação naquela região, particularmente considerando as disputas que há muitos anos ali se verificam. E considerando aquela circunstância que também há pouco referíamos, de estar envolvidas duas potências nucleares, portanto, dois países com armas nucleares e com uma situação de tensão particularmente preocupante, e que naturalmente o nosso voto a favor deste projeto de voto apresentado pelo Bloco de Esquerda não deixa de marcar a nossa perspectiva da necessidade de se encontrar uma solução pacífica, uma solução política particularmente para a situação de Caxemira, que é aquela que mais preocupações tem vindo a suscitar ao longo do tempo, e num desfecho positivo para os povos daquele diferendo que ali se verifica.
Muito obrigado, Sr. Deputado Oliveira. Não havendo mais inscrições, passaríamos à votação. Vamos então votar. Projeto de voto número 299-14, primeiro, Bloco de Esquerda, de condenação pelos incessantes atropelos aos direitos humanos em Caxemira e Jammu. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi reprovado com maioria idêntica à da anterior votação. Vamos entrar no ponto 5, distribuição de propostas de resolução. Primeira proposta a ser distribuída, a proposta de resolução. Isto aqui, caros colegas, já percebemos que depois de uma legislatura marcada pela proeminência dos votos, agora vamos levar com uma legislatura marcada pela proeminência das resoluções, e, portanto, isto parece uma causa perdida. Conseguiu-se emagrecer os votos, parece um balão. Emagrecemos os votos e inchamos as resoluções. Vamos lá saber então. Isto é tudo do Governo? Mas a queixa é pertinente, Sr. Deputado, a queixa é pertinente, Sr. Deputado. Vamos lá ver. Inteiramente estamos todos irmanados nisto. Ora bem, proposta de resolução 2.14, primeira. Aprova a convenção entre a República Portuguesa e a República do Quénia para eliminar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e a evasão fiscal. É o Partido Socialista a quem cabe acompanhar esta questão e apresentar o respectivo relatório.
Indicarei mais tarde o autor do parecer, Sr.
Presidente. Temos agora a proposta de resolução 3.14, primeira, que aprova a convenção para a criação do relatório Square Kilometer Array, assinada em Roma em 12 de março de 2019. Sr. Deputado Paulo Pisco, é o Partido Socialista que compete indicar um relator.
Sr. Presidente, este parecer será feito pela minha colega Edith Estrela.
Com certeza, Sr. Deputado. Passamos ao próximo. Proposta de resolução 414-1, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da Croácia sobre cooperação em matéria de defesa, assinada em Lisboa desde julho. É ao PSD que compete indicar.
Sr. Presidente, como sabe, realizam-se eleições na próxima quinta-feira da nova direção do Grupo Parlamentar do PSD, possivelmente de alterações na Constituição das comissões, e, portanto, reservamos-nos nestas propostas de resolução em que temos que nos estão indicadas, guardamos a boa oportunidade para apresentar os relatores.
Muito bem. Depois temos a proposta, a vossa eleição é quando, exatamente?
Quinta-feira.
É quinta-feira desta semana, já? Ok. Depois temos aqui a proposta de resolução 514-1, que aprova o acordo sobre a participação da Croácia no Espaço Económico Europeu, assinado em Bruxelas, 11 de abril de 2014. Partido Socialista?
Sr. Presidente, ficarei eu com este relatório.
Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito bem. Fica registado. Proposta de resolução 614-1. Aprova o protocolo à Convenção sobre o Trabalho Forçado Obrigatório, adotado pela Conferência Geral da Organização Nacional do Trabalho. Muito bem, Srs. Deputados. O PSD, pelas mesmas razões expostas, tomará posição posteriormente. Proposta de resolução 714-1 aprova o acordo de parceria abrangente e reforçado entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Arménia, por outro. É o Bloco de Esquerda que vai indicar um relator. É o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Fica anotado. Proposta de resolução 814-1, que aprova o protocolo sobre os privilégios e imunidades do Tribunal Unificado de Patentes. É o Partido Socialista que compete pronunciar-se.
Sr. Deputado Paulo Porto.
Sr. Deputado Paulo Porto. Notado. Proposta de resolução 914-1, que aprova o acordo sobre transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República do Peru. Sendo um parecer do PSD, aplica-se a regra já aqui explicitada por este partido. Indicará a sua escolha a seguir às eleições da sua direção da bancada. Proposta de resolução 1014-1, que aprova o protocolo de adesão ao acordo comercial entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro, para ter em conta a adesão do Equador, novamente o Partido Socialista.
Para a senhora deputada Lana Martinho.
Deputada Lana Martinho. Muito bem. Chegamos ao ponto das atas. Temos uma só, a ata 29, correspondente à reunião do dia 21 de julho de 2020. Já não temos aqui na nossa reunião a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, que passava a pente fino as atas todas, mas ainda temos aqui o Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Paulo Pisco, teve a ocasião de espreitar a ata?
Sim, nenhuma observação.
Nenhuma observação. Sr. Deputado, nenhuma objeção? Então, vamos lá votar a bota. Vota, quem vota contra, quem se abstém. Fica a ata aprovada. É sempre bom ter alguém que presta uma atenção à ata, porque é o deputado que tem o pelouro de zelar pela nossa imagem junto da posteridade. E, portanto, é uma importante responsabilidade. Outros assuntos não tenho. Sr. Deputado, tira essa coisa, que aqui não se percebe nada, aqui nesta ponta da mesa. Partes também são interessantes, Sr. Deputado. É verdade, Sr. Deputado, é verdade. Bem observado, pertinente observação. Ora bem, outros assuntos, eu não tenho nenhuma. Algum dos seus deputados deseja trazer alguma coisa à discussão? Sr. Deputado José Cesário, faz favor,
Sr. Palavra. É só uma pergunta, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr.
Eu creio que o Conselho das Comunidades Portuguesas terá solicitado uma reunião...
Solicitou, mas coincide, porque eles também não têm flexibilidade, como é do vosso conhecimento. Eles vêm cá no dia das jornadas parlamentares do PS, portanto não há trabalhos parlamentares nesse dia.
Sim, mas a Comissão não admite fazer essa reunião no outro dia, no dia seguinte, num dos dois dias seguintes.
Se eles estiverem cá, podemos abordar essa possibilidade com eles.
Está bem.
E vamos fazer isso. Ok? Senhores deputados, muito obrigado a todos. Uma boa tarde.